Nós estamos caminhando em 2 Reis, vamos abrir a Bíblia, 2 Livro dos Reis, capítulo 11. Nós temos aí a nossa linha do tempo, que os irmãos já estão habituados. Nós estamos caminhando num período um pouco diferente do Livro dos Reis, que geralmente foca o Reino do Norte. Geralmente o Livro dos Reis foca o Reino de Israel, mas quando há uma relevância, uma influência para a história no Reino do Sul, Judá, então o autor joga um pouquinho da narrativa lá para a gente entender o que tem acontecido lá embaixo e como isso tem influenciado lá em cima e como lá em cima tem influenciado lá embaixo. Então você tem os dois reinos aqui, os irmãos já estão habituados a isso. Lá no norte, no Reino de Israel, o governante que está agora no trono é Jeú. Ele assumiu por meio de um golpe de estado, os irmãos devem lembrar disso. Ele foi ungido rei, escolhido rei pelo próprio Deus para trazer justiça, fazer justiça à casa de Acabe, ou melhor, trazer juízo à casa de Acabe, fazendo justiça aos servos de Deus que foram mortos por Acabe, Jezabel, por sua família ímpia. Então Jeú assume, ele foi ungido pelo estagiário de um profeta, como eu brinquei, os irmãos devem se lembrar disso, e ele está lá no norte então. Só que a tomada de poder dele fez com que várias coisas fossem desencadeadas no Reino do Sul, lá em Judá. E uma dessas consequências foi a tomada de poder por Atalia, a filha de Acabe e Jezabel. Como o fruto não cai muito longe da árvore, uma mulher perversa, uma mulher má, uma mulher ímpia, que assume o trono por meio de um golpe. Ela não era a herdeira legítima ali para assumir o trono de Judá, ela é filha de Acabe, portanto, do Reino do Norte, não do Reino do Sul, mas a ela, diante da morte do seu filho, ela que era casada com um rei de Judá, ela então se aproveita da situação, de todo o caos político, de toda a instabilidade da região, para assumir o poder nesse golpe que dura aí pelo menos 6 anos e assombra todo Judá. Os irmãos devem se lembrar que nós já começamos a falar da coroação de Joás, que é a resposta, alguns anos depois, ao governo de Atalia, Joás, que é realmente o rei legítimo. Na nossa árvore genealógica, pode colocar o próximo slide, por favor, Pedro? Os irmãos devem se lembrar dos nomes aí, não vou recordar de todos, mas eu quero só que os irmãos tenham os nomes principais aí em mente. Lá no passado, Acabe e Jezabel tiveram pelo menos 3 filhos no Reino do Norte: Acasias, Jorão e Atalia. No Reino do Sul, em Judá, Josafá, que foi um bom rei, casado com uma esposa que nós não sabemos o nome, teve a Jeorão, que se casou com Atalia. E aí você tem um grande problema, porque um rei bom, que foi Josafá, deu uma grande mancada dando seu filho em casamento para a filha de Acabe, e isso trouxe muitas consequências que estamos vendo agora para Judá, porque a linhagem de Davi, por causa disso, a linhagem de Davi que está vindo aqui, ela foi ameaçada a tal ponto de só sobrar um descendente que poderia se assentar no trono de Davi. Então quase que a promessa que foi feita a Davi é extinta, e a história faz a gente prender o fôlego justamente por causa disso, porque essa aliança aqui, essa proximidade entre os reinos, quase custou as promessas a Davi, quase custou a linhagem davídica. Atalia e Jeorão tiveram filho Acasias, que durante o golpe de estado acabou morrendo. E aí a Atalia então usurpa, assume o trono de Judá. E ela, para eliminar qualquer descendente legítimo do trono, ela então manda matar muitas pessoas, inclusive seus próprios netos até, nesse extermínio, mostrando que o ímpio faz de tudo para manter o seu poder, para sustentar o seu poder, e ela faz essa crueldade para obter e manter o seu poder. Mas a Jeoseba, uma outra filha de Jeorão, provavelmente com uma outra esposa, que é casada com o sacerdote Joiada, esse nome é importante, ele vai aparecer bastante hoje, Joiada, então é bom que os irmãos tenham ele em mente. Eles escondem Joás no templo. de modo que Atalia não consegue matá-lo. E Atalia então reina na terra, o texto fala que ela reina sobre toda a terra, é um reino pesado, é um reino mau, é um reino ruim, é um reino ilegítimo, e a única esperança de todo Judá e a única esperança da linhagem davídica está escondida no templo, no meio das outras crianças. Os irmãos devem se lembrar que Samuel viveu durante muito tempo ali no templo, desde pequeno, então era comum você ter crianças sendo treinadas ali no templo. Joás foi colocado ali aos cuidados de Joiada, que era sacerdote, então ele pôde ficar escondido longe de Atalia, sendo preservado ali. E o que nós temos falado na nossa mensagem central é o que está aí na tela. À luz disso tudo, esse trecho mostra para nós que Deus preserva os termos do seu pacto, apesar da investida dos ímpios. O que Atalia faz aqui é violento, não só em termos literais, de mandar matar e exterminar os descendentes legítimos de Judá, mas é violento num sentido espiritual, é violento num sentido teológico, porque ela reduz toda a linhagem de Judá a um único menino. Toda a esperança de uma promessa que foi feita a Davi está sobre os ombros de um menino que está escondido no templo. A promessa a Davi, ela quase foi extinta e não foi por um fiozinho de esperança que era aquele menino. E a história de 2 Reis 11 mostra como esse menino foi colocado no lugar legítimo dele como rei. E esse golpe poderia ter dado errado, melhor, esse contragolpe poderia ter dado errado. E toda a esperança poderia ter ido por água abaixo. Porque há uma fragilidade muito grande aqui. E isso, é claro, acontece por conta da proximidade entre Judá e Israel. E o texto está mais uma vez mostrando que a aproximação íntima do crente com o incrédulo sempre vai custar muito caro para o crente. Sempre. E essa história enfatiza isso para que os seus leitores, anos depois, eles se lembrassem: nós não podemos fazer aliança íntima com os incrédulos, com as outras nações, com os outros povos, porque isso quase nos custou o trono de Davi. Isso quase nos custou a promessa feita a Davi. E nessa história nós vemos três momentos cruciais. Nós já estudamos o primeiro e hoje, se o Senhor permitir, nós vamos ver o segundo e o terceiro, ou pelo menos o segundo. Primeiro momento crucial dessa história, que é uma história tensa, é uma história em que a gente prende o fôlego, a gente lê com o coração na mão, esperando para ver o desfecho da história, o que vai acontecer, porque a nossa salvação depende disso. Se Joás morre, não há um rei de Davi para reinar no trono de Davi no futuro, não há um descendente de Davi para nascer e morrer pelos nossos pecados. Então essa história é a história da nossa salvação, como Deus preservou aquele menino para que a descendência de Davi continuasse e Jesus depois viesse ao mundo e morresse pelos nossos pecados. Essa é a nossa história. A nossa história passa por isso aqui, e é uma história de tensão. Você tem três momentos aí. Em primeiro lugar, a investida cruel e a preservação secreta. Atalia vai para matar, extermina todos e Joás é preservado secretamente no templo. A coroação corajosa e a morte solitária. Atalia, vendo que o golpe dela fracassou depois de alguns anos, ela tenta clamar por justiça, mas é uma justiça só na cabeça dela, porque o justo é o Joás estar no trono. Então ela é morta, ela é executada solitariamente, ela é levada para fora e ela é morta ali, fazendo justiça a todos que foram injustamente mortos ali por conta da investida dela. E o terceiro momento crucial, que é o ponto alto do texto, é a renovação pactual e a celebração popular. O texto começa fúnebre, triste, porque uma rainha ilegítima está no trono, uma rainha idólatra, uma rainha má está no trono. E o texto termina com o povo celebrando, porque o rei legítimo foi colocado de novo no trono e ele promove as reformas religiosas, corrigindo o que Atalia fez. Então você tem um contraste entre o começo do texto e o final do texto. E o autor quer mostrar isso para nós. O povo começou triste, o povo começou comandado por uma mulher que não deveria estar lá. E o povo foi induzido à idolatria, mas agora o rei legítimo está colocado no lugar. O povo celebra, o povo comemora, e a aliança é renovada então. Feita essa introdução, vamos ler aí o texto para ver o que a gente já estudou e continuar caminhando. Os irmãos sabem que esse texto ele tem registro em dois livros, no livro dos Reis e no livro das Crônicas. O livro dos Reis foca no Reino do Norte, como eu disse, que é o que nós estamos estudando. O livro das Crônicas foca no Reino do Sul. E esse relato está nos dois livros porque é o momento em que os reinos se aproximaram e o que acontece num reino impacta no outro. E o que acontece no Sul é importante para o propósito do autor dos Reis. Mas para que a gente tenha uma compreensão mais completa do quadro todo, nós vamos caminhar olhando os dois textos. Eu vou mencionando para os irmãos o momento que nós vamos para Crônicas, que nós vamos para Reis, e assim a gente vai fazer um quadro mais rico de toda essa história. Então, vamos começar aí com o 2 Reis 11, a partir do versículo 1. Nós já estudamos, mas vamos ver aí a introdução dessa história, dos versículos 1 a 3. Diz assim: vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou de entre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Este é o nosso primeiro ponto, que nós já estudamos, ali que é a investida cruel e a preservação secreta. E a partir de agora, nós avançamos na história. Nós temos o segundo momento crucial, que é a coroação corajosa e a morte solitária. Então vejam aí como a história continua. Nós temos aqui agora uma reunião secreta, olha só. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários. Cários são os capitães de 100, são os guardas da realeza. E da guarda, e os fez entrar a sua presença na casa do Senhor, casa do Senhor, o templo. Fez com eles aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e lhes mostrou o filho do rei. Joiada sabia, evidentemente, que a Joás estava ali protegido, vendo que o rei já tinha um mínimo de idade ali esperado, então, vendo as circunstâncias, ele fala, agora é a hora de nós revertermos esse golpe que foi dado. Então, ele chama os guardas, os militares, uma peça fundamental ali para aquele contragolpe, e ele garante que todos eles estão alinhados, não poderia ter nenhum infiltrado ali, e então, tendo a fidelidade deles garantida, ele então apresenta o rei. É aquela cena que você consegue quase que ouvir né, dos guardas falando, olha, o rei está preso, porque ninguém podia saber disso. Ninguém podia ter a noção de que o rei estava sendo protegido ali, porque senão todo o plano talvez pudesse ter ido por água abaixo ao longo de 6 anos que o rei ficou protegido. Mas agora, Joiada, então, como sacerdote, chama todo mundo para o templo, um lugar ali protegido, longe dos olhos de Atali, e fala, agora nós vamos dar o contragolpe. Agora é a hora de colocarmos Joás no trono dele, vocês têm que estar comigo. E ele ganha, ele confirma essa fidelidade dos guardas ali, dos guardas reais, inclusive. Notem aqui que os guardas da realeza estavam não do lado de Atalia, que era uma rainha ilegítima, estavam do lado do rei legítimo, que era Joás. Ele ganha a fidelidade de todos, ou seja, o contra-golpe está abastecido com esses militares ali. Quando nós vamos para a segunda Crônicas, lá no capítulo 23... nosso texto paralelo ali, segundo Crônicas 23, nós encontramos alguns detalhes adicionais importantes, porque Crônicas, como foca no Reino do Sul, ele dá muita importância ao templo e às pessoas que trabalham no templo, ele dá muita importância aos levitas, já que o livro das Crônicas tinha por público-alvo aqueles que estavam voltando do exílio, aqueles que estavam recolocando as coisas em funcionamento, falar dos levitas era fundamental, porque os levitas que faziam o culto acontecer. Então, Crônicas foca nesse pessoal. E esse pessoal trabalha muito nesse contragolpe. Olha só o que diz 2 Crônicas 23, adicionando alguns detalhes ao que acontece no relato dos reis. Olha só. No 7º ano, Joiada se animou, ou seja, ele tomou coragem, e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maaseias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Tem várias mulheres grávidas aqui na igreja, se você quiser um nome para o seu filho, tem várias sugestões aí, certo? Várias mulheres grávidas aí, pode escolher aí um Azarias, Maaseias, vários nomes. Mas quem são esses homens aqui? São os capitães que vão levar o contragolpe adiante e que vão espalhar a notícia e que vão juntar, que vão agregar mais pessoas para esse contragolpe. O versículo 2 diz: estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Ou seja, eles passaram, divulgaram a notícia e então os líderes, as pessoas de importância, as pessoas de destaque foram até Jerusalém para de algum modo participar, apoiar esse contragolpe. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. A partir de Crônicas, veja alguns destaques aqui. Os versículos de Crônicas trazem alguns detalhes que o livro dos Reis não nos traz, porque é o objetivo do autor focar em algumas coisas e não em outras. Mas Crônicas nos dá alguns destaques interessantes. Primeiro, tanto em Crônicas como em Reis, alguém que toma a frente, que ganha destaque, é Joiada. Vocês devem lembrar que Joiada é um sacerdote. Mas ele é apresentado no livro das Crônicas como o sacerdote ideal. Ele é apresentado como um homem fiel, ele é apresentado como um homem da verdade, ele é apresentado como alguém comprometido com o Senhor. E ele é aquele que vai levar o contragolpe adiante. Ele é aquele que, na posição dele, de sacerdote, ele chama o povo, ele chama os responsáveis e ele vai conduzir esse contragolpe. Ele é o comandante aqui. Mas os irmãos devem olhar que, tanto em Reis, mas especialmente em 2 Crônicas, a palavrinha aliança se repete. Ela aparece no versículo 20, no versículo 1, ela aparece no versículo 3, ela vai aparecer mais para frente na história. E essa é uma palavra importante, a palavra aliança, o pacto, é uma palavra importante porque remete à restauração do culto que estava largado diante da idolatria de Atalia. Atalia instituiu o culto a Baal em Judá. Então, o culto a Deus estava abandonado. Se os irmãos olharem o versículo, capítulo 24, o versículo 6 de 2 Crônicas, os irmãos verão o que aconteceu com o templo durante o governo de Atalia. Em 2 Crônicas 24, 7, 2 Crônicas 24, 7, o autor diz assim: porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos baalins. Ela fez a rapa no templo e colocou tudo no templo de Baal, tudo na casa de Baal. Ou seja, ela sucateou o templo, ela abandonou o culto a Deus. Então, quando o texto fala sobre fez aliança, essa palavra não mostra só que eles estavam em acordo. É já o prenúncio de uma restauração muito maior, principalmente de cunho religioso. Já que Israel não existia sem a sua base religiosa, não existia sem a sua relação com Deus, sem a presença do templo e tudo mais. É isso que está acontecendo aqui. Você percebe também em Crônicas uma mobilização nacional. Todo o povo, os importantes do povo, foram até Jerusalém para esse contragolpe. Atalia fez isso meio que sozinha, quando ela colocou-se a força no poder. Agora não. Agora é todo o povo que está se reunindo para colocar Joás de novo no lugar legítimo dos reis de Judá. Mas o que mais chama nossa atenção aqui é o final das palavras de Joiada. Porque ele diz: Joiada lhes disse, no versículo 3 de 2 Crônicas 23, eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Ao que Joiada está se referindo aqui? Por que ele falou que Joás deveria reinar, iria reinar, ele estava convicto disso, por isso que ele estava levando esse contragolpe adiante, e por que ele fundamentou isso com essa fala? O Senhor disse isso a respeito dos filhos de Davi. Ao que Joiada está remetendo aqui? O que ele está lembrando? Ele está lembrando de uma aliança. Qual aliança? A aliança davídica. Joiada, como sacerdote, evidentemente conhecia, o povo conhecia a promessa feita a Davi. E essa promessa está lá em 2 Samuel 7. Nós já estudamos tempos atrás essa aliança, porque ela aparece outras vezes no Livro dos Reis. E ela é o fundamento para que sempre haja um descendente de Davi no trono. Porque Deus fez essa promessa a Davi em 2 Samuel 7. Veja aí 2 Samuel 7, 12. 2 Samuel 7, 12. Quando teus dias se cumprirem, é Deus falando para Davi, quando os seus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Você percebe aqui que há uma promessa que se cumpre já em Salomão, do que Deus promete aqui. Realmente Salomão prospera, firma o seu reino. Mas o próprio Salomão é disciplinado, os reis de Judá são disciplinados também, mas tem algo aqui nessa promessa que vai além de Salomão, que vai além dos outros reis que governaram Judá. Há um aspecto aqui eterno, e por isso que nós sabemos que esse descendente prometido que reinará para sempre é descendente de Davi, o próprio Cristo. Como o Novo Testamento deixa claro tantas vezes, que ele é descendente de Davi, ele é o herdeiro do trono, ele tem autoridade, ele tem o governo legítimo, ele tem o poder para assumir o trono de Davi. Mas essa promessa que foi feita aqui, ela está ameaçada, mas Joiada se lembra dela. Essa promessa não vai falhar. Joás vai reinar. Só sobrou ele, e Joás vai reinar, porque Deus prometeu que nunca faltaria um descendente de Davi para assumir o trono. É por isso que nós estamos falando aqui que Deus preserva os termos de seu pacto apesar da investida dos ímpios. O descendente de Davi vai reinar. Não importa quantas investidas tenha, não importa se nós tenhamos que fazer um contragolpe, o descendente de Davi vai assumir o trono. E vai sempre haver um descendente de Davi. Tanto que, se os irmãos olharem 2 Reis 8, no reinado de Jeorão, volta rapidinho para a árvore genealógica, Pedro, por favor. No reinado de Jeorão aqui, esposo de Atalia, veja o que é dito aí em 2 Reis 8, 16. Olha só, 2 Reis 8, 16, reinado de Jeorão, aqui, olha só. No ano quinto do reinado de Jeorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. A justificativa para a maldade de Jeorão está aqui, ó, no casamento com Atalia. Ele falou: olha, esse rei de Judá, apesar de ser filho de Josafá, ele fazia o que era mal, porque ele ouvia, seguia os conselhos da sua esposa Talia, que era filha de Acabe, uma família ímpia. E então ele fez o que era mal ao Senhor. Porém, versículo 19, porém, o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de lhe dar uma lâmpada, a ideia de continuidade. de dar uma lâmpada e a seus filhos. Ou seja, apesar da impiedade de Jeorão, apesar da influência maligna da família de Acabe por meio de Atalia no reino de Judá, apesar disso, Deus não destruiu, ainda que pudesse fazê-lo pela impiedade, pela idolatria, mas Deus não destruiu porque ele prometeu que sempre haveria um descendente de Davi. E essa impiedade, essa idolatria fez com que esse descendente de Davi se reduzisse a um aqui. Um. Esse menino aqui. Esse menino aqui. E toda aquela promessa que Joiada se lembrou, ele olhava para aquele menino e falava: a promessa está sobre esse menino aqui. Ele tem que assumir o trono. E ele vai assumir o trono, porque ele é descendente de Davi. É interessante perceber como essa fala de Joiada, para encorajar os militares que estavam ali, os poderosos que estavam ali tomando parte nesse contragolpe, mas o próprio Joiada, é interessante perceber como a palavra de Deus, as promessas de Deus, têm um poder encorajador nos seus servos. Joiada estava se levantando contra a rainha. Uma rainha ilegítima, é verdade, mas é rainha. Joiada era um sacerdote. Ele planejou, talvez durante anos, todo esse contra-golpe, que se falhasse, acabaria com a promessa feita a Davi. Mas ele, encorajado pela promessa de Deus, que sempre haveria um descendente de Davi, ele fala: chegou a hora, agora nós vamos. Peguem as espadas, vamos para cima, porque esse menino vai subir no trono. E é isso que as promessas de Deus fazem conosco. Sabendo que Deus não muda os termos da sua aliança, sabendo que Deus não muda os termos das suas promessas, nós nos encorajamos. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da oposição, mesmo diante da perseguição, o crente se encoraja. Nós temos a promessa de que teremos sabedoria, como os discípulos tinham, para falar do Evangelho quando somos perseguidos. E diante da perseguição, você já deve ter experimentado isso, as palavras vêm à sua mente, você fala: mas eu não lembrava disso, eu falei com uma forte convicção, as palavras vieram, eu preguei o Evangelho ali, eu fui corajoso, algo que naturalmente eu não seria, mas eu não fiquei intimidado, porque Deus prometeu que faria isso por meio do seu Espírito. E nós então somos encorajados por essa lembrança, quando recordamos as promessas de Deus. Nós somos encorajados diante de pecados que nós cometemos, diante de iniquidades que nós cometemos, nós somos encorajados a pedir perdão a Deus, confiantes de que Ele vai nos perdoar, porque Ele prometeu que Ele vai nos perdoar. Então nós chegamos até Ele contritos, mas confiantes, como Joiada estava confiante aqui, porque Deus não muda os termos da sua promessa. Ele disse: todo aquele que se aproximar de mim, eu lavarei. Todo aquele que pedir perdão, arrependido, eu lavarei, eu purificarei de seus pecados. E nós chegamos confiantes de que Deus vai nos ouvir. Não por acaso o autor de Hebreus fala para nós nos aproximarmos de Deus com ousadia, confiantes nas suas promessas. Esse é o povo de Deus, quando lembra, quando conhece as promessas de Deus. Ele se vê encorajado mesmo diante de uma situação adversa como essa. Agora, quem não conhece as promessas de Deus não vai ter nada para ser encorajado. Vai ser acovardado, não encorajado. Joiada lembrou. Ele vai reinar, porque Deus prometeu isso. Vamos adiante nesse contragolpe, porque essa é a vontade de Deus. Os crentes que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem as suas promessas, não tem com que se encorajar. Não tem com que se encorajar. Mas Joiada tinha com que se encorajar. E como Deus não muda os termos do seu pacto, nós nos encorajamos também diante das suas promessas. Então essa é a reunião secreta. Templo, portas fechadas, ali em alguma parte ali do complexo do templo, Joiada mostra o filho do rei, mostra o rei legítimo, e agora o contragolpe vai começar. Então agora Joiada dá as ordens de como deveria ser esse contragolpe. Volte para 2 Reis 11 e veja o que diz aí o versículo 5. 2 Reis 11, 5. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado, o golpe aconteceu no sábado, uma terça parte que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. Provavelmente a casa do rei era próxima do templo, então você tinha ali algumas áreas de comunicação entre esses complexos, então toda a guarda tinha que ficar atenta a essa movimentação que aconteceria ali. Então, uma terça parte daqueles que trabalham no sábado farão a guarda da casa do rei. A outra terça parte estará ao portão sur. A localização desses portões é um pouco nebulosa, mas o fato que os irmãos têm que perceber é que Joiada está dizendo quais as posições que cada a equipe tem que ficar. Joiada vai fazer um cordão de proteção em torno de Joás. É isso que ele quer fazer aqui. Então, uma parte vai ficar na casa do rei, outra parte vai ficar no portão sur, e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. A coroação tinha que acontecer no templo, na porta do templo. Os dois grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras, seja morto. Joiada está falando, isso daqui não é uma brincadeira. Não dá para ter piedade. Se nós falharmos agora, não tem volta. É um descendente só que está aqui. Se alguém tentar invadir, vocês matem. Se alguém tentar se levantar contra esse contragolpe, matem. Vocês têm autorização para isso, vocês precisam fazer isso. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Essas são as ordens que estão em Reis. Agora vá para Crônicas. Vire aí as páginas da Bíblia e veja alguns detalhes adicionais importantes que são dados em 2 Crônicas 23, 6. Junto a isso que Joiada falou, ele fala mais algumas coisas. E isso mostra para nós o perfil desse homem. Joiada é o cara. Joiada é bom. O cara é bom. Porque ele está preocupado não só com o contragolpe. Ele é um estrategista. Ele está colocando soldados nos lugares certos. Você pode imaginar uma grande mesa com aquele mapa e Joiada falando, ó, aqui, aqui, aqui. Ele é um grande general, um grande comandante ali. Mas ele não deixa de ser um sacerdote. E isso para nós talvez seja uma figura um pouco controversa. Um sacerdote comandante, um sacerdote que comanda um contragolpe, um sacerdote que fala, se precisar matar, mata. Mas esse é o Joiada. Esse é o Joiada. E olha só como ele é alguém preocupado em fazer as coisas de modo a não infringir a lei de Deus. Veja só 2 Crônicas 23, 6. Veja algumas orientações adicionais aqui. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Veja só. Você tinha guardas, você tinha guardas reais, você tinha um monte de gente que poderia estar lá para ajudar no golpe. Mas, no contragolpe, mas a Joiada fala, o templo não é todo mundo que pode entrar, não. No templo só vão entrar os sacerdotes e os levitas. E ele fala, porque são santos. Santos aqui são separados para esse serviço. Eles são designados para esse serviço. Diferente das outras tribos, das outras pessoas que não tinham esses serviços sacerdotais. Os levitas tinham. Então, estes entrarão porque são santos. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Joiada é um comandante, mas ele não deixa de ser um sacerdote. E fiel nas duas tarefas. Ele fala, olha, nós estamos dando um contragolpe. Esse contragolpe acontece no templo. E é o seguinte, vocês vão ficar nas suas posições, mas ninguém, além dos sacerdotes e dos levitas, pode entrar no templo. Porque só eles são autorizados a isso. E todo o povo, do meio desse contragolpe, tem que continuar obedecendo à lei de Deus. Alguém poderia falar, mas Joiada, isso é contraproducente, porque quanto mais militar lá dentro, melhor. Os levitas vão cuidar disso. Vocês não saíram arregimentando os levitas por todo o Judá? Eles vão cuidar disso agora. Só eles podem entrar lá. Isso mostra, então, a piedade de Joiada. Ele é um homem que se preocupa na... que durante a execução do seu plano, nada infringisse a nenhum aspecto da lei do Senhor. E em tempos de apostasia nacional, como que estava acontecendo ali, o culto a Deus tinha sido largado às traças, a Thalia tinha tirado tudo do templo, o povo estava adorando na casa de Baal, no templo de Baal. Em tempos de apostasia, é um refrigério saber que existem homens como Joiada, que permaneceram firmes e no meio desse contragolpe se lembraram das promessas de Deus e da obediência necessária aos preceitos dos sacerdotes. Tanto que ele fala, todo o povo guardará o preceito do Senhor. No versículo 6 ele diz que os sacerdotes e os levitas são os únicos que podem entrar no templo, mas se os irmãos correrem os olhos para o capítulo 23 de 2 Crônicas, o versículo 14, nós vamos chegar lá daqui a pouco, os irmãos verão que ele diz que não poderia haver mortes dentro do templo, isso não era permitido. Então ele fala, vocês executem a talia lá fora, aqui dentro não pode. Ou seja, ele é um homem corajoso, um grande comandante, mas ele não deixa de ser um sacerdote piedoso. Ele não deixa de ser um homem preocupado em obedecer a lei de Deus. Mesmo nesses detalhes aqui. Isso nos ensina algumas coisas. A Joiada, de fato, ele se torna um exemplo. Tanto que, mais para frente, no capítulo 24 de 2 Crônicas, Joiada morre. E vejam o que é dito nos versículos 15 e 16. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Viveu bem, hein? Já. João Miguel já passou de 130 há quanto tempo já, João? Faz um tempo já, né? O João Miguel não é joiado, é judiado já está. Mas já o texto diz que ele morreu farto de dias. Essa é uma expressão bíblica para falar que ele viveu bem, ele viveu muitos anos. Diferente daqueles que morrem cedo, como os reis ímpios estavam morrendo, jovens. Joiada não, ele viveu muito tempo, viveu 130 anos ali. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Ele recebeu um funeral real, ele não era rei, mas ele foi enterrado junto com os reis, porque ele fez o bem para o povo, para a casa de Deus, para o culto verdadeiro. Ele foi um exemplo aqui. E, como eu disse, em meio a um tempo de apostasia, de abandono do Senhor, Deus preserva aquele remanescente fiel. Vocês devem lembrar que nós estamos no livro dos reis. E no livro dos reis, uma das tônicas é que sempre existem aqueles poucos que não se curvam a Baal. Lembra quando Elias falou, Senhor, só sobrou eu? Deus falou, não, Elias, tem milhares ainda que não se curvaram a Baal. E aqui nós vemos um Joiada que não se curvou a Baal também. Nós vemos um Joiada que permaneceu firme. E Deus, ao longo da história, ele tem os seus joiadas. Deus, ao longo da história, tem os seus servos fiéis, os seus remanescentes fiéis, que permanecem firmes ali, mesmo em meio a um templo sucateado, a uma nação idólatra, pagã, a uma realeza desviada, ilegítima. Ainda assim, Deus mantém os seus remanescentes fiéis, e de tempos em tempos esses remanescentes fiéis surgem e Deus usa esses homens para promover alguma reforma, alguma mudança substancial no seu povo. Os irmãos conhecem a história da reforma protestante. A reforma protestante, tanto a pré-reforma, os pré-reformadores, a reforma, os reformadores de segunda geração, eram homens piedosos, crentes tementes a Deus, em meio a uma instituição romanista corrompida. Mas Deus preservou esses homens ali ao longo de toda a história, para que eles se levantassem e rompessem com a Igreja Católica Romana, de modo que nós hoje tenhamos o retorno à Escritura. Porque Deus sempre tem o seu remanescente, sempre tem ele, sempre está ali. Mesmo em tempos de adversidade, de perseguição, de esfriamento, de apostasia nacional, Deus tem os seus joiadas, Deus tem os seus joiadas. E os crentes que às vezes nos acompanham pela internet, escrevem para nós, eles também têm os seus joiadas. Eles próprios são joiadas espalhados por aí, em cidadezinhas pequenas, desconhecidas, mas que permanecem fiéis em meio à apostasia. Mas a preocupação de Joiada nos ensina algo ainda mais prático. Porque Joiada nos ensina que os fins não justificam os meios. Alguém poderia falar, Joiada, agora não é hora de você se preocupar com quem vai entrar no templo ou não, Joiada. Agora é hora de a gente entrar lá, fazer o que tem que fazer e depois a gente vê isso. Joiada fala, não, os fins não justificam os meios. Para o povo de Deus, o caminho, o meio, o instrumento, a forma é tão importante quanto o objetivo final. Nós não vamos sacrificar os nossos valores espirituais para alcançar um alvo bom. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos ser pragmáticos. Joiada não era um pragmático. O que é alguém pragmático? É alguém que se preocupa apenas com o resultado. Eu tenho que atingir aquele objetivo, não importa como. Joiada não é assim. Joiada se preocupa em preservar os seus valores, a obediência e atingir os seus objetivos de modo legítimo. Os fins não justificam os meios. Isso nos ensina. Porque nós, como crentes, nós não podemos sacrificar valores para atingir objetivos, ainda que bons às vezes. Nós temos metas boas, nós temos alvos bons, mas às vezes para chegar lá nós somos tentados a tomar atalhos, nós somos tentados a fazer vista grossa, nós somos tentados a baixar a guarda e fazer algumas concessões. Joiada nos ensina que não importa o custo, nós temos que manter a fidelidade àquilo que Deus instituiu para alcançar aquele alvo, mas sem esquecer dos nossos valores. O crente não santifica, não sacrifica a santidade, por exemplo, diante do pragmatismo. Deixa eu dar um exemplo para vocês de como isso é presente no nosso dia a dia, enfim. Tempos atrás, os irmãos devem se lembrar que nós orávamos aqui na igreja por uma preocupação que nós tínhamos na parte elétrica. Lembram disso? Que nós falávamos que a parte elétrica da nossa igreja era problemático e nós precisávamos colocar ar-condicionado e não tinha mais como puxar fiação e a coisa estava difícil e tal. E nós não sabíamos mais o que fazer, perguntávamos para um, perguntávamos para outro, a sala nova quase pronta, e a gente precisava puxar fiação para lá, tinha que colocar fogão de indução e a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? E nós perguntamos para um profissional que veio aqui nos fazer uma consultoria, veio aqui nos dar algumas opiniões, e ele... Um incrédulo, ele disse, olha, tem um jeito de vocês resolverem esse problema facinho. É vocês colocando uma outra entrada de luz aqui na igreja. Eu falei, pronto, é isso. Então, se isso resolve, vamos fazer então, né? Ele, então, mas é que aí tem um... Para fazer isso, vai precisar fazer um negócio. Precisa fazer um negocinho, coisa pouca, assim. Isso aí todo mundo faz. O quê? Você vai precisar pegar uma conta de luz... E ali onde está 3.780, você vai precisar colocar 3.780A. E depois 3.780B. E aí você vai pedir para ligarem uma nova fiação no 3.780B. Falar. Mas eu entro em algum sistema para fazer isso? Não, não. Você tem que pegar a conta e você vai mudar lá, né? Estava usando de um eufemismo para falar de fazer falsificação. Você vai pegar um documento e você vai falsificar o documento. Eu olhava assim, pensei, a gente está numa igreja, a gente não sabe que a gente está numa igreja. Mas a gente sabe que no Brasil, infelizmente, talvez os maiores clientes que façam isso sejam justamente igrejas. Mas não dá, como que eu vou falsificar um documento? Eu preciso resolver o meu problema de energia. Eu preciso resolver o meu problema de luz. Eu preciso de algum jeito que comporte toda a necessidade elétrica. Eu preciso disso, porque senão a gente não vai conseguir avançar nos nossos alvos patrimoniais. Isso é bom, mas eu não posso falsificar um documento. Vai chegar aqui o pessoal da Enel, da Eletropaulo, eu não posso falar, olha, é naquele outro endereço ali, sendo que não tem outro endereço. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falsificar esse documento. Então, é claro que nós rejeitamos isso, não fomos adiante, porque os fins não justificam os meios. Alcançar essa resolução, essa solução desse problema elétrico é um alvo bom, mas só os levitas e os sacerdotes podem entrar no templo. Os outros não. Mas joiada! Os outros não. Mas é um contragolpe. Os outros não entram no templo. Essa é a ordem de Deus. Mas é só mudar a letrinha. Não vamos falsificar nada. Pela graça de Deus, nós conseguimos contornar todo o nosso problema elétrico. Tanto que os irmãos estão aqui ainda. Não pegaram fogo. Não explodiram. Não tivemos nenhum caso de incêndio. Porque está tudo sob controle, graças a Deus, e nós não sacrificamos nenhum valor nosso enquanto fazíamos isso. Essa é a postura de Joiada, e essa é a postura do crente. O crente não negocia os seus valores, mesmo que seja para atingir algum alvo bom. E aqui Joiada mostra o seu compromisso. No meio de um contragolpe, Ele quer se manter obediente à lei de Deus. Ele não é pragmático. Mas um outro detalhe que chama nossa atenção aqui, que é interessante, é o papel dos levitas. Os levitas hoje em dia, por conta do uso, mau uso que os evangélicos fizeram desse termo, né? Qualquer pessoa que toca bateria levita, toca guitarra levita, nada a ver, nada a ver. Levita era os levitas eram da tribo, uma tribo de Israel, que tinham atribuições sacerdotais. Se você toca bateria, você é baterista, no máximo. Né? Você toca guitarrista, você é guitarrista, você é levita. Né? Mas os levitas originais, o levita raiz, né? O levita que não é o levita fake, eles têm um destaque aqui, e o destaque deles é um destaque curioso, porque eles estão participando desse contragolpe em termos militares também. Eles não estão lá só para levantar a mãozinha sobre o Joás. Eles não estão lá só para cuidar dos utensílios da coroação. Eles estão lá prontos para pegar a espada e ir para cima se precisar. Recentemente, o pastor Marcos, quando comentou da história de Diná, do que aconteceu depois, ele mencionou os rubenitas e mencionou os levitas, e falou que os descendentes de Levi, eles eram um tanto quanto brutos, um tanto quanto violentos, mesmo sendo uma tribo sacerdotal. E aqui nós vemos isso de novo, no episódio do bezerro de ouro isso acontece, e aqui isso acontece mais uma vez. A gente vê que os levitas eram machos, os levitas usavam outros pais. Os levitas não tinham nojinho das coisas, não. Os levitas não faziam, não. Os levitas estavam lá prontos para assumir o trampo que fosse, para receber a pancada que fosse, usar da força bruta para colocar a ordem na casa. E de fato parece que os levitas, eles foram usados no Antigo Testamento com esse propósito também. Diversas vezes eles foram convocados como instrumento de Deus para colocar a ordem na casa, inclusive usando de força bruta, usando de violência. E isso nos ensina algo. A participação dos levitas aqui nos ensina algo, porque ainda que nós, como servos de Deus, nós não somos levitas, tá? Deixar isso muito claro, né? Mas todos nós somos sacerdotes, é isso que a Bíblia diz. Todos nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2,9 fala que todos nós somos sacerdócio real, todos somos sacerdotes. Nós somos servos de Deus. Todos nós, como servos de Deus, nós somos pacíficos, nós somos amáveis, nós somos dóceis, ou ao menos deveríamos ser. Mas nós não podemos ter, especialmente os homens, a fama de delicadinhos, fofinhos, frufrus. Não pode. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer isso porque, especialmente os líderes, como os levitas aqui, o próprio Joiada nessa posição, mas especialmente os líderes da igreja, os líderes da família, os líderes de casa, eles têm que ser corajosos e prontos a sacar a espada quando for preciso. E é isso que os levitas ensinam para nós aqui, que para proteger o rei e o reino, aquela classe sacerdotal estava pronta a derramar sangue se fosse o caso. E os servos de Deus, no cumprimento da sua responsabilidade de proteger a igreja, de proteger a sua família, ele tem que estar pronto para ir para cima quando for necessário. De novo, isso não anula a nossa docilidade, a nossa amabilidade, não anula a nossa paciência, a nossa longanimidade, mas nós não podemos ter a fama de frouxos. Nós não podemos ter a fama de delicadinhos. E é curioso como essa figura tem sido colocada especialmente nos líderes eclesiásticos. O pastor, os líderes da igreja, eles são pintados modernamente nos nossos dias como alguém frágil, acuado, sempre fala baixinho, sempre fala, por favor, você pode... sempre dando uma risadinha. E é claro que a fala amável, a fala doce, a fala tenra, é claro que ela tem espaço na vida de um líder eclesiástico, mas tem momentos que o pastor, o líder, tem que sacar a espada, tem que bater no púlpito, tem que bater na mesa, tem que colocar para fora, tem que proibir, tem que chamar atenção. E por que não, eventualmente, não é sair na mão sem motivo, mas por que não proteger fisicamente? Por que não proteger a integridade física das ovelhas, como pastor que é, usando do seu cajado e da sua força? Se entra alguém na nossa igreja, é esperado que os homens saquem as suas espadas para defender suas esposas. Recentemente, na escola que eu dou aula, estava dando aula numa crianças, 11, 12 anos, e entrou um ser terrível, abominável na sala, um zangão. Ele começou a voar. E alguém disse: olha, um zangão. E então começou o caos. E todo mundo. E eu peguei a Bíblia, que é o que estava ao meu alcance, e comecei a tentar bater no zangão. E o zangão indo para um lado e para o outro. E tudo mais. E o zangão indo para cima. Eu falei: gente, não grita. Até eles não podiam gritar, porque na sala tem um aluno que ele tem autismo severo, e ele tem muito medo de insetos. E se você fala que tinha um zangão ali, o menino poderia ter uma crise, como eu já vi ele tendo crise, algo muito feio, algo muito preocupante. E, gente, vocês não podem gritar, porque senão vocês vão despertar uma crise no menino aqui. Mas é a mesma coisa que falar: gritem. E aí, eu de uma hora bati no zangão, e o zangão foi para cima da mochila do menino. E aí o menino e a menina começaram a sair correndo, e quando eu vejo, tá a sala toda indo para fora, tá? Gritando, correndo. E quando eu olho, quem que está correndo e gritando no meio da sala? Os meninos. Eu peguei a vassoura, botei o zangão para fora, o menininho, o aluno que tem autismo, ficou quietinho lá, encolhido lá, foi homem, ficou lá. E eu chamei, todo mundo entrou, eu falei: é o seguinte, vocês homens, vocês não têm autorização para sair correndo e gritando do jeito que vocês fizeram, não. Vocês são homens, vocês são machos, vocês têm que proteger as meninas de zangão e coisas piores. Vocês não podem ser o primeiro a sair correndo, gritando. Que isso? Vocês são homens ou não? Os meninos. Mas parece que isso não é ensinado mais hoje em dia. E os homens da igreja, especialmente os homens da igreja, têm que estar prontos a enfrentar os zangões. Os zangões e os zangados que eventualmente quiserem fazer alguma coisa contra nossas famílias, a nossa igreja. Temos que estar prontos para isso. Um exemplo muito claro de alguém que tomou a liderança, tomou a frente, liderou toda uma movimentação política nos seus dias, foi Oliver Cromwell. Tem uma imagem dele aí de Oliver Cromwell. Ele é uma figura controversa para alguns. Ele era um puritano, Oliver Cromwell, e ele participou ali do que é conhecido como a Revolução Puritana, fazendo parte ali da Guerra Civil Inglesa, de 1642 a 1649. E Oliver Cromwell, ele, junto ali com os parlamentares, ele liderou os parlamentares da Inglaterra contra o rei Carlos I. E essa Revolução Puritana terminou com a condenação do rei Carlos I, a vitória do parlamento, e o Oliver Cromwell, ele assumiu como Lorde Protetor da Inglaterra no único período republicano da Inglaterra. A Inglaterra só foi república durante um período, quando ele era o Lorde Protetor da Inglaterra, até que as coisas todas se assentassem. Alguns olham para o governo dele como uma tirania, como uma ditadura, mas é meio difícil você avaliar quais são os critérios que as pessoas usam, né? Você fala que um puritano virou o Lorde Protetor, provavelmente as pessoas já vão olhar com um pouquinho de maus olhos para isso. Então, é uma figura um pouco controversa, mas, ao que parece, ele realmente tinha preocupações legítimas ali e assumiu essa posição. E é dele a famosa, é atribuída a ele aquela famosa frase: confie em Deus, mas mantenha a sua pólvora seca. Porque eles, os puritanos, precisaram pegar em armas para acabar com a tirania da monarquia da época. Eles precisaram fazer isso. O Oliver Cromwell foi uma espécie de joiada dos seus dias, talvez. Corajoso, sem retroceder, foi adiante e alcançou esses objetivos aí. Assim tem que ser o povo de Deus. Como Neemias foi também. Vejam o que diz Neemias 4. Neemias 4. Neemias 4:9 diz assim. Veja, eu vou ler alguns versículos para nós não lermos o trecho todo. Mas vejam aí como parece que Oliver Cromwell talvez tenha se inspirado em Neemias, porque veja o que Neemias fala diante da investida dos inimigos na construção dos muros de Jerusalém na volta do exílio. Porém nós oramos ao nosso Deus, Neemias 4:9. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Pule agora para o versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Olha o discurso de Neemias aqui. Homens, vocês vão lutar pelas famílias de vocês, pelas esposas de vocês, porque se vocês falharem, eles vão entrar, vão forçar as suas esposas, vão levar seus filhos cativos. Se vocês são a última barreira de proteção. Se vocês falharem, tudo mais cai. E ele diz isso não só aos soldados ali, ele diz isso aos nobres, aos magistrados e a todo o povo. Vejam agora o versículo 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Eles estavam reconstruindo todo o muro em volta de Jerusalém. Uma cidade sem muros era totalmente vulnerável. Eles precisavam acelerar essa obra, mas os inimigos ficavam investindo ali. Grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali a correr a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite sirvam de guarda e de dia trabalhem. Ao invés de ficar afastados nos arredores da cidade, todo mundo tinha que ir para Jerusalém, acampar em Jerusalém, para que houvesse um número maior de homens, de pessoas ali prontas a defender a cidade. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Era trabalho de dia, era rebocar parede de dia, com a espada aqui, de olho nos inimigos, e de noite, de olho também, porque a qualquer hora os inimigos podiam vir e destruir tudo que estava sendo feito. Esse é o servo de Deus. Esse é o servo de Deus. Que para proteger a sua família, para proteger os seus filhos, para proteger a sua casa, para proteger o seu povo, a sua cidade, eles prontamente se colocam a serviço e de guarda, de vigia, para se opor aos inimigos ali. É isso que Joiada faz aqui. Ele, que era um sacerdote, não era uma figura delicada, não era uma figura miúda, não era uma figura que abaixava a cabeça, ficava ali tímido. Ele era um sacerdote piedoso, mas corajoso, que conduziu todos os levitas nesse contragolpe que, se falhasse, faria com que toda a dinastia de Davi se perdesse. Ele sabia da responsabilidade disso, ele sabia da gravidade dessa situação, e ele convoca os levitas para serem homens e se portarem como tais naquele contexto de batalha, de contragolpe. Mas tudo que a gente viu até aqui é só o plano, porque a execução a gente vai ter que ver depois, porque o nosso tempo acabou. Então nós vimos uma parte aqui dessa coroação corajosa, mas só o planejamento dela. A execução desse plano a gente vai ter que ver na próxima ocasião, a partir aí do versículo 9 de 2 Reis 11, que é quando o plano é executado. E o Joiada e os levitas dão conta do recado. Eles cumprem o que deve ser feito. Mas, queridos, falando desse último elemento que eu mencionei agora, eu falava recentemente com os rapazes, no Café dos Machos, eu falava com os rapazes sobre a virtude da coragem, que é uma virtude que tem faltado hoje em dia, na sociedade como um todo, mas especialmente nos homens. Nós vemos os estadistas acovardados, os homens, os líderes em casa acovardados, os jovens acovardados. Os jovens não têm nem mais coragem de falar para uma moça que gosta dela. Ele fica com medo, ai, o que será que ela vai pensar? Então, é uma sociedade acovardada que afeminou os homens e privou-os dessa coragem. E nós falávamos disso, e olhando para exemplos como Joiada, os Levitas, Neemias, nós nos lembramos, no, na conversa que tivemos, do exemplo de Jesus. Eu gosto muito de duas passagens dos Evangelhos que mostram a coragem de Jesus. A macheza de Jesus, como Joiada e os Levitas aqui. Um episódio é aquele em que a multidão cerca Jesus, tentando pressioná-lo, e o texto diz que ele passa através da multidão. Alguns veem nisso um milagre, como se ele tivesse atravessado milagrosamente as pessoas, mas outros, e é possível, veem que Jesus, que era alguém certamente mais forte do que eu, não tanto, mas era certamente alguém mais forte do que eu, possa ter passado como um homem passaria, se impondo e abrindo o caminho para sair por ali, como homem que é. E essa passagem me deixa muito encorajado, porque você vê o nosso Senhor forte, indo adiante e usando da sua força para isso. Nós vimos isso também no exemplo do templo, onde ele vira mesas, onde ele se impõe ali. Essa é uma passagem que me chama a atenção. E a outra, e eu quero terminar com essa, é que o nosso Senhor, quando estava entrando na morte para nos salvar, o texto diz que ele deu um brado. Aí, quando nós colocamos lado a lado os evangelhos, nós vemos que esse brado foi um brado de entrega do seu espírito. Mas quando nós lemos esse brado, nós tendemos a pensar que Jesus tenha gritado de dor, que Jesus tenha gritado de desespero ou coisa do tipo, mas na verdade, parece que o nosso Senhor gritou como um soldado que está entrando na morte corajosamente. Ele está gritando como um soldado que empunha a espada e vai para cima daquele inimigo que ele venceu por nós na cruz. E ele não se acovardou, ele não se acanhou ali na cruz e morreu como que entregue ali. Não, ele morreu corajosamente, gritando como um soldado que entra vitorioso para vencer. Já sabendo do que ia acontecer, mas não ignorando o sofrimento que estava diante dele. Mas ele enfrenta a morte corajosamente. E ele enfrentou essa morte corajosamente por nós. Esse é o exemplo que o nosso Senhor nos deixa na hora da sua maior aflição, na hora da morte, na morte sacrificial em nosso lugar. Ele encara a morte corajosamente e ele vence a morte para nós. Então isso nos reveste de coragem. A nossa coragem está fundamentada na coragem de Cristo. A nossa coragem está fundamentada na coragem desse homem que não se acovardou diante da morte, do Deus homem que não se acovardou diante da morte e que cumpriu a sua missão e assim nos garantiu a salvação, nos garantiu a vida eterna, na sua morte, na sua ressurreição. Se há alguém aqui que precisa de coragem, talvez você não tenha depositado sua fé no Deus homem corajoso. Talvez você não tenha depositado sua fé em Cristo. E você precisa conhecê-lo. Se você é crente tem se sentido acovardado, lembre-se do nosso Senhor enfrentando a morte. Como homem, assim como Joiada, assim como Neemias, assim como nosso Senhor, é esperado de nós coragem, força e ousadia para ir adiante nessas empreitadas todas. Vamos orar. Santo Deus, faz-nos corajosos como Joiada, como os Levitas, homens servos do Senhor, que em meio a um mundo mau, permaneceram fiéis e lideraram o contragolpe que preservou a linhagem de Davi para que o Messias pudesse vir ao mundo. Obrigado por homens como Neemias, obrigado por homens como Joiada, pelos Levitas, homens corajosos. Aqui, atentos à aliança do Senhor, conhecedores da aliança do Senhor, da fidelidade do Senhor, dos termos que o Senhor apresentou nessas alianças, se agarraram a isso e corajosamente planejaram e executaram tudo que está diante de nós aqui. Ajuda-nos a sermos como eles, Pai. Ajuda-nos a ser como o nosso Senhor. Ajuda-nos a enfrentarmos as ameaças com coragem, nos revestirmos da coragem do nosso Senhor, dos servos de Deus, para que nós enfrentemos as situações que se desenham diante de nós. Obrigado porque o Senhor preservou os termos da sua aliança e hoje nós temos um rei que vive para sempre e que um dia voltará e reinará aqui neste mundo, no trono de Davi, onde Joás foi coroado e um dia o nosso Senhor Jesus reinará. É isso que nós oramos agradecidos, em nome do nosso Salvador, corajoso, Jesus Cristo. Amém.